dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Elon Musk, que disse que vai processar o condado ao qual pertence o município de Fremont, onde a Tesla tem uma fábrica, né, que comentei no episódio de ontem. Isso vem depois do governo do condado ter proibido a Tesla de desrespeitar o lockdown, né, e reabrir parcialmente lá a fábrica, e o governo aproveitou também para negar um dado que o Elon Musk tinha comentado sobre informação, né, que ele tinha recebido dessa abertura. Já o Elon Musk comentou que, além de estar pensando em abrir esse processo, ele quer também tirar a fábrica da Califórnia e pode mudá-la para o Texas ou para Nevada. E ainda sobre reações ao coronavírus, só que agora falando de Brasil, o STF anulou a medida provisória do governo, que dava para as operadoras a ordem de repassar os dados lá de todo mundo para o IBGE. O governo falou que tinha tomado essa decisão para o IBGE conseguir continuar fazendo pesquisa, né, pelo telefone agora, porque está todo mundo ficando em casa, mas o STF falou que não. O STF decidiu que esse repasse de informações acaba ferindo a Constituição e negou a MP do governo. E ainda sobre a epidemia aqui no Brasil, o YouTube tirou do ar, a pedido do Ministério Público de São Paulo, uns vídeos do Manela, que está falando que isso tudo é mentira. Nos vídeos ele comentava, por exemplo, que todos os atestados são falsos, né, que nem tem coronavírus, que ninguém fica doente disso, muito menos morre da doença. E aí, para surpresa de ninguém, né, claro, ele pedia pelo fim das iniciativas de isolamento e cria impeachment lá do governador de São Paulo. Agora, ainda mais ou menos aí nessa linha, as plataformas sociais estão removendo um trailer que tem meia hora de duração do documentário que está falando que o vírus é um complô aí dos bilionários para eles ficarem mais ricos. Esse vídeo, que é feito por negacionistas de vacinas, comenta, claro, também, né, que isso tudo é um complô aí para o pessoal vender vacina e acabar ganhando mais dinheiro. E aí, por conta disso, empresas tipo YouTube, Vimeo e também até o Facebook estão tirando aí esse vídeo do ar. Eles comentaram que essa decisão é uma reafirmação do compromisso deles, né, de impedir espalhamento de notícias falsas sobre o coronavírus, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, voltando a falar sobre as reações à epidemia aqui no Brasil, a Uber está lançando por aqui um concorrente da Log chamado Uber Flash, que é de entregas lá de pacotes com os carros. Então ele deixa a pessoa chamar um carro para fazer uma entrega de um pacote, né, seja para um amigo, para a família e coisa desse tipo, e aí o custo dessa entrega acaba ficando mais ou menos lá o preço do trajeto pelo UberX, ou UberX. A Uber comentou que nesse primeiro momento, o Uber Flash vai ficar disponível em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e a empresa explicou ainda que os pacotes que podem valer até R$500 e podem pesar até 10 quilos têm que caber lá no porta-malas do carro. Agora, ainda sobre iniciativas que têm a ver com a epidemia, o Spotify tem duas novidades aí pra galera que tá passando mais tempo em casa. A primeira novidade é uma plataforma chamada Listening Together, e a segunda novidade, né, que por sinal é mais bacana, se chama Group Sessions, e por enquanto tá em beta. Então, no caso da plataforma Listening Together, isso na verdade é uma ideia bacana, né, que pegou um pouquinho na execução, e ela mostra diferentes pedaços do globo, né, que tem mais de uma pessoa escutando lá a mesma música ao mesmo tempo. A parte limitada dessa plataforma é que você não consegue pesquisar nem por música e nem por lugar, e fica limitado lá, ficar girando o globo e apertando nos pontos. Agora, o beta do outro recurso, né, que é chamado Group Sessions, é um pouquinho mais bacana. Ele só está disponível por enquanto para alguns assinantes pagos, e deixa um grupo de pessoas controlar ali ao mesmo tempo a mesma lista de reprodução. Então, para usar esse recurso, a pessoa responsável lá pela criação da playlist consegue mandar um código para todo mundo, né? O pessoal em seguida consegue controlar também a lista de músicas para a pessoa escutar ao mesmo tempo, cada um na sua casa. E aí, comentando a coisa toda, o Spotify falou que esse beta é só para ver, né, como é que o pessoal se comporta, pegar o feedback de todo mundo e aí lançar como recurso oficial. E enquanto isso, na OMS, a organização falou que também está fazendo o próprio aplicativo, né, que tem a ver com coronavírus e possivelmente aí com rastreamento de contato. Ela disse que, ao mesmo tempo que esse app vai ficar disponível para todo mundo, cada governo também, né, pode mexer naquele aplicativo para customizar em relação ao próprio país. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, hoje, sobre os reflexos da epidemia, o Google está seguindo em frente com o plano de usar a plataforma Duo como concorrente aí da plataforma Zoom. Ele anunciou que vai começar a dar suporte para chamadas com até 32 participantes ao mesmo tempo, e ele disse também, né, que vai expandir essa compatibilidade para a web, começando lá pelo preview no Chrome. Já uma outra coisa que ele anunciou foi o que ele está chamando de modo família. Ele coloca umas coisas divertidas, né, para a galera fazer durante a conferência. Então, por exemplo, você consegue adicionar efeitos, umas máscaras lá também durante a chamada, e tem uma parte que todo mundo rabisca ao mesmo tempo lá no pedaço que fica em branco, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que finalmente, né, começou a liberar para todo mundo aí na plataforma web o redesenho prometido em abril do ano passado. Então agora tá começando a aparecer aos poucos para todo mundo, coisa tipo modo escuro da interface, uma navegação mais simples, né, tanto na barra superior quanto na barra lateral, e negócio a esperar, né, se não apareceu para você ainda. Bom, continuando com as notícias sobre o Facebook, ele tá começando a preparar a integração entre o WhatsApp Web e o Facebook Messenger. Isso faz parte da estratégia do Facebook de tornar mais difícil ainda, né, uma ordem de quebrar em pequenas empresas lá para poder privilegiar a concorrência, acabar com o monopólio no mercado social. E o próximo passo, por sinal, é colocar no balaio também as mensagens diretas do Instagram, para aí sim, né, costurar tudo de uma vez. Então, nesse primeiro passo da integração, o pessoal do WhatsApp Web está recebendo acesso, né, direto lá às salas do Messenger para começar videoconferências e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que lançou um recurso bastante bem-vindo para proteger a caixa de entrada de todo mundo lá que assina o Office 365 ou Exchange Online. O que ela lançou foi uma espécie de proteção anti-responder a todos, e basicamente o que esse recurso faz é ficar de olho e interromper uma sequência de mensagens naqueles casos, né, que tem milhares de pessoas copiadas no e-mail e todo mundo fica respondendo lá para todo mundo sem motivo. Então, nesse primeiro momento, a Microsoft comentou que o recurso vai ficar de olho em mensagens, né, que tem mais de 5 mil destinatários, com mais de 10 respostas no espaço de uma hora, o que, por sinal, né, Microsoft comentou também que já foi útil dentro da empresa lá para acabar com uma sequência de respostas. E ainda sobre esse tipo de assunto, a Microsoft está começando a liberar para o pessoal que usa o Outlook aquele recurso bacana lá de texto preditivo. Ele é basicamente a resposta da Microsoft para aquele recurso do Gmail, né, chamado Smart Compose, que adivinha todo o resto da frase que a pessoa está começando a escrever. E aí, comentando esse recurso, a empresa falou que espera pelo menos lançar isso até o final do mês para os assinantes lá do Microsoft 365. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Casa Branca está tentando convencer a Intel e a TSMC a fazerem fábricas lá nos Estados Unidos. O país quer que essas duas empresas façam processadores lá em território nacional, e parece também, né, que as negociações já estão incluindo a Apple, que é uma cliente grande aí da TSMC. Bom, e falando na Apple, estão começando a pintar uns rumores sobre aquele fone grandão que o pessoal está comentando que pode ser lançado aí, sob a linha AirPods. No fim de semana, surgiu um rumor que diz que eles vão se chamar AirPods Studio, e aí comentaram também, né, que ele deve custar por volta de $350 para concorrer lá com os fones da Bose e da Sony. Aí ontem pintou no 95 Mac que, segundo as fontes dele, né, ele vai contar mesmo aí com cancelamento de ruído, aquele modo transparência também para usar para cancelar o cancelamento, né, o pessoal usa na rua, por exemplo, com segurança lá para conseguir ouvir carro e coisa desse tipo. E aí uma outra coisa, né, que falaram para eles também é que o fone vai conseguir entender quando tá na cabeça do usuário ou tá no pescoço lá, só que ele andando pendurado. Já uma outra coisa também que essas fontes comentaram é que pelo menos parece que o fone não vai ter um lado certo para a pessoa colocar na cabeça. Então, nesse caso, o que vai acontecer, né, que o fone vai entender de que lado está colocado na cabeça do usuário e vai separar os canais, né, do jeito apropriado. Aí, por fim, eles comentaram também que parece que vai dar para customizar a equalização do fone, e também, para saber mais sobre isso, né, a matéria completa, tem link aqui na descrição. E ainda sobre rumores e fechando o episódio de hoje, pintou uma segunda notícia que fala que tem informações sobre os specs aí dos próximos iPhones. A informação é que esses telefones, que pelo menos teoricamente, né, vão se chamar iPhone 12, vão ter uma tela com frequência variável. Então, assim como nos iPads, né, iPad Pro acontece faz um tempo aí, vai escolher de 60 Hz a 120 Hz de frequência, dependendo lá do que tem na tela para preservar a bateria. O site Everything Apple Pro, que divulgou essas informações, né, comentou também que o Face ID, apesar de ser um pouquinho menor, né, estraga menos a tela, vai contar com um ângulo de visão um pouco mais amplo, e na prática isso quer dizer, né, que ele vai conseguir desbloquear o aparelho sem estar muito de frente lá com o rosto do usuário. Aí, por fim, eles comentaram também que, além de contar com o sensor LiDAR, né, que pintou nos iPads Pro recentemente, o iPhone vai ganhar finalmente 3 vezes de zoom óptico e não só 2, o que é bom, né? Recentemente o iPhone ficou para trás aí nesse quesito, mas vai melhorar um pouquinho aí o zoom óptico nessa próxima geração. Pelo menos parece, né, que vai melhorar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o podcast traz valor aqui para você, se quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!